aqui na CBN, CBN Saúde, hoje falando sobre métodos contraceptivos. A gente conversa com o médico ginecologista obstetra Neviton Valdir Brinkmann. Dr. Neviton falava pra gente sobre os métodos contraceptivos, apresentava pra gente algumas informações a respeito da pílula e já apresentava pra gente que a pílula que foi inventada, criada lá nos anos 60, né, tem muita diferença para a pílula que hoje está à venda no mercado. Mas depois disso, muitos outros métodos foram desenvolvidos. Depois da pílula, que me parece ser o método mais utilizado, o que mais se usa como método de contracepção, Dr. Neviton?
Falando assim em métodos contraceptivos hormonais, além dos anticoncepcionais orais, nós temos os injetáveis, né, que são as injeções, que podem ser usadas mensalmente e também a cada 3 meses.
Qual que é a diferença básica para a pílula?
Nenhuma. O hormônio é exatamente o mesmo, né? E a maneira de ação também é exatamente a mesma. O que diferencia é a via de administração. O anticoncepcional oral é por via oral. A injeção é uma injeção intramuscular, que tem alguns pequenos detalhes que sempre devem ser lembrados para os pacientes. Não pode ser feito no músculo do braço, tem que ser feito na nádega, com agulha adequada, numa posição adequada. Então, alguns desses produtos, eles já vêm numa seringa pré-montada, com agulha adequada, tudo direitinho já, que é só montar o sistema e aplicar, fazer a aplicação. Outros métodos mais recentes são os adesivos, né, que são surgiu com aqueles adesivos que eram usados para tratamento das mulheres na pós-menopausa. Então foi desenvolvido um tipo de anticoncepcional para ser administrado por via transcutânea.
Ou seja, ele fica emitindo, transmitindo hormônio o tempo todo.
Isso, ele fica liberando
através daquele adesivo.
Isso, através daquele adesivo. As pacientes às vezes têm algumas dúvidas, perguntam, mas isso aí não vai sair se eu for tomar banho, se eu for na piscina? Não sai. É de uma marca, de um adesivo muito bom.
A cola é boa,
ela não sai, o produto só vai sair se realmente a paciente arrancar ele, né? Existe um outro método que é um anel vaginal de silicone, que também é para uso intravaginal, colocar dentro da cavidade vaginal, e ele permanece por um período de 3 semanas. Então, em vez da paciente ter que tomar um comprimidinho todo dia, ela vai usar esse dispositivo uma vez por mês somente.
Ela mesma faz a introdução?
Ela mesma faz isso, né? Às vezes, quando a paciente tem um pouco de receio ou alguma dúvida, a gente faz a primeira inserção no consultório, mostra como insere, como retira. E tem pacientes que se adaptam muito bem a esse tipo de método. É recomendável, principalmente para aquelas pacientes que esquecem muito de tomar. Porque o anticoncepcional oral contínuo tem que lembrar, tem que ser ninja mesmo.
Tem que usar naquele horário. Todos os dias.
Então, as pessoas têm que ter muita disciplina. Se o indivíduo esquece muito, esqueceu um dia, não tem risco. Agora, esqueceu 2 dias, já aumenta o risco de você ter uma gravidez não planejada. Então, para essas pacientes que têm assim, dificuldade de lembrar, é recomendado o injetável, né, o adesivo, que é de uso semanal, que troca uma vez por semana.
Adesivo troca uma vez por semana, então?
Troca uma vez por semana. O adesivo, em certas regiões do Brasil, ele não tem muita aceitação por causa do calor, né? Então, para ir para a piscina, né, para a praia, é um adesivo que tem um tamanho mais ou menos considerável, não é um adesivo muito pequeno. Então, os pacientes não aceitam muito bem porque vai ficar marcada a pele lá. Vai bronzear tudo onde está o adesivo.
Mas dá para combinar, por exemplo, nessa época mais fria e aí utiliza no...
Pode usar um injetável, né? Para quem não tem medo de fazer injeção, né? Eu não tenho medo, eu tenho pavor de injeção.
Não gosto.
Não gosto. Mas tem pessoas que não se importam, né? Então, pode ser usado o mensal ou trimestral. A vantagem do trimestral é que também deixa a paciente amenorreia, ou seja, a paciente não sangra. Então, o injetável trimestral teria indicação para aquelas pacientes que têm, como a gente já falou no início, lá, os problemas relacionados à síndrome da tensão pré-menstrual. Então, seria um medicamento muito bom. E a gente usa também como um coadjuvante no tratamento da endometriose, que você faz o tratamento inicial com medicamentos específicos ou com cirurgia previamente, e depois você precisa deixar a paciente sem sangrar, porque se ela voltar a sangrar, ela pode reativar esses focos de endometriose novamente. E aí você usa, pode usar esses de uso trimestral, que a paciente vai ficar sem sangrar por longos períodos de tempo enquanto ela estiver utilizando.
Tá certo. Bom, mas além desses medicamentos que fazem uso de hormônios, nós temos alguns outros, né? Por exemplo, o senhor falava pra gente aqui durante o intervalo que aqui no Brasil, por um hábito cultural, não se usa muito, mas nos Estados Unidos é bastante comum o uso do diafragma.
O diafragma aqui no Brasil não pegou muito, né? Porque é um dispositivo que tem que ter exige um certo ritual para ser colocado, né? Ele tem que ser inserido dentro da cavidade vaginal e num período de pelo menos 2 horas antes da relação sexual. E deve permanecer na cavidade vaginal por um período de até 6 horas. Então, a mulher brasileira não aceitou muito bem a colocação desse dispositivo dentro da cavidade vaginal. Existem também os preservativos, tanto o masculino quanto o feminino. O preservativo feminino também, por essa mesma razão, não teve uma aceitabilidade muito boa. Qual que é a vantagem, por exemplo, dos preservativos em relação aos outros métodos hormonais, por exemplo? O preservativo, tanto masculino quanto feminino, além de proteger de uma gravidez não desejada, protege das doenças sexualmente transmissíveis. Então, uma proteção adicional aí, é um benefício adicional.
Principalmente para quem não tem um parceiro fixo, né?
Principalmente para quem não tem um parceiro fixo. As pessoas que têm vários parceiros, elas são pessoas que têm um risco muito maior de se expor a essas doenças sexualmente transmissíveis. Então, é recomendável que elas utilizem. Muitas vezes elas estão usando um método mais seguro, como por exemplo injetável ou adesivo ou anel vaginal, mas se elas têm relações com mais de um parceiro, é recomendável que elas usem um método de barreira, que no caso seria o preservativo masculino ou feminino.
Dr. Neviton, e o dispositivo intrauterino, o DIU?
Bom, o dispositivo intrauterino, já existem relatos aí de longa data que, por exemplo, naquelas viagens através do deserto do Saara, para que as camelas não engravidassem, se usava, os nômades lá usavam, colocavam pedrinhas dentro da cavidade uterina, né? Então, esse é o princípio fundamental, né? Então, é um método também utilizado há muito tempo, e hoje existem aqueles dispositivos que não são hormonais, os DIUs de cobre, por exemplo, que existem dispositivos para uso por até 5 anos e outros por até 10 anos. E existe um mais recente, que é um dispositivo intrauterino, mas que libera hormônio, tá? Que está tendo assim, uma aceitação bastante significativa, porque existe um percentual de até 40% das pacientes que usam esse dispositivo intrauterino que libera hormônio, que não sangram. Então, também seria um benefício adicional.
Ou seja, não tem a menstruação, interrompe.
Não tem a menstruação, tá? E o dispositivo que não é hormonal, que são os de cobre, eles têm algumas contraindicações. Por exemplo, pacientes que ainda não engravidaram, que não tiveram filhos ainda, pacientes que tenham tumores uterinos, tipo miomas, pólipos endometriais, ou que tenham algum sangramento que não está devidamente diagnosticada a causa. Porque esses dispositivos não hormonais, eles, num primeiro momento, eles aumentam a quantidade, o volume do sangramento, o paciente sangra mais, e por um número maior de dias. Então, aquelas pacientes que têm, por exemplo, problemas de anemia, né, que já têm algumas patologias que são até mesmo genéticas, que levam o indivíduo a desenvolver anemia, esses pacientes não tem indicação para esse tipo de método.
E a verdade é que, às vezes, também aumenta um pouco o desconforto, fica um pouco mais, a mulher sente um pouco mais de dor?
Isso acontece porque o dispositivo intrauterino, seja hormonal ou de cobre, é um corpo estranho que fica lá dentro e tem um fiozinho que vai ficar dentro, a ponta desse fio fica dentro da cavidade vaginal. Então, o uso desses dispositivos aumenta o risco da paciente fazer um problema chamado doença inflamatória pélvica, que são as infecções causadas por agentes sexualmente transmissíveis. Então, para pacientes que tenham múltiplos parceiros, não é um método também que tenha indicação. Ou, se a paciente faz uso desse método, utilizar um método que evite as doenças sexualmente transmissíveis.
Estamos conversando com o Dr. Neviton Valdir Brinkmann, ele é médico ginecologista obstetra.